Euronet Plus.
Abrimos agora o espaço Euronet, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Esta semana, de olhos postos no Reino Unido, depois do assassinato de uma deputada do Partido Trabalhista, a campanha para o referendo de 23 de junho, já na próxima semana, está suspensa, com o universo político britânico em estado de choque. No Luxemburgo, o Ecofin discute o adiamento de eventuais sanções a Portugal e Espanha por violação dos limites do déficit. Queremos mais Europa e que Europa se são perguntas lançadas esta sexta-feira no Porto, durante uma conferência no Palácio da Bolsa. Entre os participantes estão a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Teodora Cardoso, e o economista João Ferreira do Amaral. São assuntos que desenvolveremos ao longo dos próximos minutos, aqui no Espaço Euronet, hoje com a análise de Mário David, ex-eurodeputado e antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Começamos pelo Reino Unido. A menos de uma semana do referendo sobre a permanência na União Europeia, os ministros das Finanças dos 28 olham o dia seguinte com preocupação. As mais recentes sondagens revelam uma ligeira inclinação dos britânicos para abandonarem a União, mas Bruxelas deixa o aviso. Não há um plano B, caso confirme o cenário de um Brexit. Vasco Andra.
O presidente do Eurogrupo admite que existe preocupação com o resultado do referendo britânico da próxima semana, mas garante que não há nenhum plano B no caso de o Reino Unido optar por sair da União Europeia.
Claro que estamos preocupados, estamos a seguir de perto, considerando os possíveis cenários. Já me perguntaram se há um plano B? Não, não há nenhum plano B. Precisamos de mudar o nosso plano em termos da estabilidade financeira ou política orçamental? Não, acho que temos uma forte configuração. Estamos numa situação melhor do que há anos atrás.
Não estava na agenda do encontro do Eurogrupo ontem, mas o assunto fez parte das conversas e das declarações dos ministros aos jornalistas. Num ambiente de consternação pelo assassinato de uma deputada britânica, muitos ministros mostraram-se reservados e prudentes sobre as consequências económicas e financeiras no caso de uma vitória do Não à Europa. O titular francês, Michel Sapin, garante que esse cenário vai ter consequências para todos.
A saída do Reino Unido da União Europeia seria, antes de tudo, um drama para a Grã-Bretanha. Seria uma dificuldade para a Europa, para nós, mas seria, sobretudo, um drama para a Grã-Bretanha.
O comissário britânico, responsável pelos serviços financeiros, defende que é melhor para o Reino Unido e para os parceiros se o país ficar na União Europeia.
É sempre mais aconselhável centrarmos-nos na primeira ponte que temos a atravessar, que é o referendo, antes de especular com o que se vai passar a seguir. Do meu ponto de vista, enquanto responsável pelos serviços financeiros, posso ver claramente os benefícios para o Reino Unido de estar no mercado interno, na União Europeia. E também posso ver claramente os riscos para o setor dos serviços financeiros britânicos se o país sair.
Com apreensão e expectativa, os responsáveis europeus aguardam os resultados do referendo britânico.
Vasco Gandra, Renascença em Bruxelas. E a campanha para o referendo de 23 de junho fica manchada pelo assassinato de uma deputada trabalhista pró-Europa. Joe Cox, 41 anos, foi baleada e esfaqueada esta quinta-feira. O suspeito é um homem de 52 anos que, segundo testemunhas, terá gritado Grã-Bretanha primeiro antes de disparar sobre a deputada trabalhista. O universo político britânico reage com choque e consternação. O primeiro-ministro David Cameron diz que o Parlamento Britânico perdeu uma das suas mais importantes figuras.
Era uma deputada muito forte nas suas convicções. Tinha um registro fantástico no trabalho humanitário, nomeadamente com os refugiados sírios. Era uma apaixonada pelo que fazia. Uma estrela brilhante no seu partido, no Parlamento, que tinha o respeito de todos. Mas, acima de tudo, penso na sua família e no seu marido. Penso que a suspensão da campanha é a atitude certa.
David Cameron, o primeiro-ministro britânico. Já o líder trabalhista Jeremy Corbyn lamenta a morte de Jo Cox, uma deputada que sempre lutou convicta dos valores que defendia.
Jo Cox has been killed doing her duty, doing her work. She's somebody who dedicated her life.
Jo Cox foi assassinada no desempenho do seu dever, do seu trabalho. Foi alguém que dedicou a vida aos direitos humanos, contra a escravatura, trabalhou na Oxfam, infelizmente. Foi morta nas ruas e deixa para trás o marido e dois filhos pequenos que nunca mais verão a sua mãe, mas que podem ficar orgulhosos de quem ela foi, pelo que fez e por todas as causas que assumiu como suas.
A reação do líder do Partido Trabalhista ao assassinato de Joe Cox esta quinta-feira, em plena campanha para o referendo de 23 de junho. Não é ainda claro o efeito que este dramático episódio poderá ter no sentido de voto dos britânicos. Na próxima semana, na análise de Mário David, ex-eurodeputado e antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, estes acontecimentos são a tradução clara de que algo vai muito mal nas sociedades europeias.
Quando se pretende resolver desta maneira divergências que devem ser apenas discutidas do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, mostra que qualquer coisa vai mal nas nossas sociedades. E, portanto, em primeiro lugar, enfim, um tributo de respeito pelo trabalho que a deputada trabalhista vinha exercendo em defesa de valores em que ela acreditava e, portanto, deixar aqui assim essa referência. E, em segundo, julgo que enquanto parceiros europeus e enquanto sócios do mesmo clube, quando um dos nossos parceiros pretende levar uma questão a este extremo, então, portanto, a referir ao governo de Sua Majestade, aquilo que julgo que é mais aconselhável nesta fase, a uma distância já tão curta, numa campanha que correu tão mal, como disse bem, baseada em tanto pequeno detalhe, em tanto populismo, muitas vezes em tanto aldrabice, deixa-me usar este termo, julgo que o que é, e que tem um epílogo destes, julgo que é necessário agora é respeitar aquilo que será a opinião veiculada pelos cidadãos britânicos no dia 23, e não querer perturbar mais e imiscuir-nos do estrangeiro nessa mesma discussão.
No caso britânico, as sondagens que temos em presença apontam justamente para esta inclinação da sociedade britânica para uma saída. As sondagens até ao momento, não sabemos até que ponto é que estes mais recentes acontecimentos vão alterar essa tendência. E a pergunta que lhe faço é justamente esta. Estes acontecimentos, até por causa de um recentramento do debate, podem ajudar, acredita que podem ajudar a inverter a tendência de voto dos britânicos que neste momento se inclinam mais para sair da União Europeia?
Olha, nós já tivemos outros eventos, noutras circunstâncias, em que as decisões neste género de coisas são tomadas com alguma antecedência, quer dizer, há uma instabilidade normalmente do voto na última semana. Portanto, mesmo com um evento, uma tragédia desta dimensão, eu não tenho alguma dúvida que isso venha efetivamente a mudar, seja o que for.
Análise de Mário David, antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, aqui em diálogo com o jornalista André Rodrigues. Agora, o tema sanções. O Ecofin discute a possibilidade de um adiamento de eventuais sanções a Portugal e Espanha por violação dos limites do déficit. Um tema sensível face ao desacordo entre instituições europeias e Estados-membros. À entrada para a reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, o líder do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, renovou a ideia de que decisões só mesmo no próximo mês.
The Commission will put forward their opinion on the budgetary procedure, on where the budgets are in Spain and Portugal in July.
Declarações de Jeroen Dijsselbloem, o líder do Eurogrupo, admite o debate hoje sobre sanções, eventuais sanções a Portugal e Espanha, hoje o debate no Ecofin, mas decisões concretas só mesmo no próximo mês de julho, de resto, como já estava previsto. Na leitura de Mário David, esta questão revela o que diz ser a hipocrisia do funcionamento atual da União Europeia. O ex-eurodeputado lembra que as regras não são, afinal, iguais para todos.
As regras não são iguais para todos. Somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E isso é algo que é hoje em dia já indesmentível. Quando não se aplicam determinadas regras à França, quando não se aplicam determinadas regras à Itália, e depois se pretendem aplicar essas regras de uma forma mais rígida, quer a Espanha, quer a Portugal, e depois, porque para a semana também há eleições em Espanha, vamos até protelar a decisão, se calhar se fossem só eleições em Portugal não fariam o mesmo. Obviamente que todos estes malabarismos só podem ser reprovados e não abonam nada para que a opinião pública se possa outra vez recentrar e apoiar o projeto europeu. Isso é mais outro exemplo, no seguimento do que falávamos ainda há pouco, de dois pesos, duas medidas, e que obviamente que tem que ser provado. Agora, entre essas questões que têm que ser devidamente analisadas, uma delas é também muito clara, que é a questão, muitas vezes invocada, da solidariedade. A solidariedade é muito bonita quando são os outros que são solidários connosco. Quando já temos que ser nós que somos solidários com terceiros, muitas vezes já não o queremos fazer, né? E, portanto, é preciso que haja um equilíbrio de posições. Obviamente, nós o que estamos interessados é que Portugal possa seguir o seu caminho de recuperação e que não seja ainda mais afetada essa recuperação por quaisquer sanções que venham a aparecer, mas é preciso que tal se faça dentro das regras a que voluntariamente nos associamos, dentro de uma moeda única que queremos partilhar. Portanto, não podemos também, ao mesmo tempo, pensar só vamos lutar contra as sanções, mas vamos fazer tudo quanto nos apetecer e não deixar de olhar para as regras que subscrevemos, ao mesmo tempo que temos que exigir que essas regras se apliquem efetivamente e da mesma forma a todos os países que fazem parte do euro.
Por outro lado, enquanto não sabemos se nos vão ser aplicadas sanções e que sanções, enquanto se adia essa decisão ou esse anúncio, vai se adensando uma cortina de incerteza, que não é de todo
recomendável. Não, as notícias de ontem nos jornais financeiros e as apreciações feitas ao nosso país, quer por uma importante agência de rating, quer por um importante banco alemão, são bastante preocupantes, não é? E não deixam de ser também um aviso, não deixam de ser também uma certa forma de influenciar, num sentido que é negativo para Portugal, a tomada de posição que poderá vir a ocorrer durante o mês de julho. Obviamente que será aprovado ou que será concretizado hoje. Em tudo isto, e tal como estava implícito na sua pergunta, obviamente que investimento estrangeiro, que é algo de que carecemos enormemente, continua perfeitamente congelado, não há que ter ilusões. É o caso em Portugal, seria o caso em qualquer outro país que tivesse estas circunstâncias.
Análise do antigo eurodeputado e antigo secretário-geral dos Assuntos Europeus, Mário David. Sobre este ponto das sanções, a presidente do Conselho de Finanças Públicas assinala uma contradição. Teodora Cardoso lembra que Portugal está agora mais próximo de cumprir a meta do déficit. Pede, por isso, uma clarificação às instituições europeias.
Eu acho que as sanções são absurdas, quer dizer, em geral. As sanções são uma ameaça. Portanto, as sanções funcionam como ameaça e espera-se que o terror da ameaça leve a que melhor ou pior se cumpra.
É como a bomba atómica, não é?
É um bocado como a bomba atómica. O problema, para já, as sanções, uma sanção da natureza que está prevista, agrava a situação do país. Portanto, tem logo esse pequeno problema. Mas tem um outro que é muito mais importante. Portugal, por exemplo, anda, desde que está nisto, sempre a não cumprir as regras. Agora até está bastante mais perto de cumprir do que alguma vez esteve no passado. E agora é que vai ser sancionado? Qual é a autoridade moral que existe para sancionar o governo agora?
E o problema da credibilidade das regras?
Ora bem, já não tem. Quanto a isso, o necessário realmente é criar uma regra que tenha credibilidade.
Declarações e questões colocadas por Teodoro Cardoso durante a conferência Queremos Mais Europa e que Europa, esta manhã, no Palácio da Bolsa, no Porto, um debate em que participou também o economista João Ferreira do Amaral. A jornalista Teresa Almeida acompanhou todas as declarações.
Ao todo, são 330 milhões de europeus que têm a sua vida influenciada pela existência do euro e da União Europeia. Mas é preciso dividir essa Europa em duas questões essenciais. A questão social, sobre o que querem os europeus desta Europa, e a questão económica, que pergunta mais Europa e que Europa? Começando pela primeira questão, a questão social, a que todos os europeus querem que seja um problema europeu e não apenas um problema nacional. E nessas áreas estão temas como o ambiente, a criminalidade e a política externa. Mas há também matérias em que se nota uma grande divergência entre os povos, sobretudo entre os do Norte e os do Sul. E aqui estão questões bem maiores e com maiores resistências, como matérias do emprego, da ação social, os impostos, as políticas económicas e a dívida pública. Este é o resultado de um estudo feito por Pedro Magalhães para este investigador do Instituto de Ciências Sociais. São vários os exemplos que demonstram que a opinião dos povos altera-se mediante o que os afeta. E dá o exemplo da Inglaterra. Diz este especialista que o Brexit não terá razões económicas, mas sim de imigração.
E as últimas sondagens sobre o Brexit mostram que o principal tema para os ingleses sobre o Brexit é a imigração. Quer dizer, de repente, não é assim tão repentino, mas esta saliência, ela sim é repentina. As expectativas que havia de que a situação económica se transformasse no tema fundamental, importante e beneficiando as pretensões do Primeiro-Ministro dos ingleses que querem ficar na União Europeia, foram invertidas porque na política, de repente, se introduziu o tema da imigração como o tema mais saliente.
Já José Leandro, diretor da Comissão Europeia, Assuntos Económicos e Financeiros, diz que o que se faz nesta altura é tentar encontrar soluções para resolver os problemas económicos europeus. As propostas dos 5 presidentes, que levam em última análise à criação de um sistema financeiro único, com a criação do Tesouro Único, é uma das propostas que está em cima da mesa e que pode já fazer parte do livro que em 2017 será criado para estudar outras propostas para que todas as assimetrias na Europa possam vir a ser corrigidas.
Quanto maior for a partilha de riscos através dos canais privados, menor necessidade se tem de partilha de riscos através do setor público. E é nesta lógica que o relatório dos 5 presidentes foi concebido, em que se deu prioridade no curto prazo à União Bancária e à União de Capitais, de forma a potenciar a partilha de riscos pelo setor privado e depois ligar a partilha de riscos pelo setor público, portanto orçamentais, a uma maior integração da política orçamental na União Europeia.
Posição diferente tem João Ferreira do Amaral, eurocético, convicto, admite que retirar poderes na soberania dos povos pode criar problemas graves de extremismos.
Eu sempre fui muito contra a tomada de decisões políticas por entidades independentes e de tal forma que é legítimo pôr a questão se, e falou-se muito de democracia há pouco no debate anterior, se de facto nos encontramos em democracia dentro da União Europeia. Claro que há liberdade, e bem, felizmente, e esse é um dos grandes, certamente, dos grandes elementos da democracia, mas não é o único. A verdade é que há muitas decisões para as quais não há, de facto, accountability política. E decisões que deveriam ser tomadas no âmbito do poder político.
A discussão foi muita, mas conclusões também ainda não houve. Queremos mais Europa e que Europa? A dúvida continua.
A jornalista Teresa Almeida, que acompanhou esta manhã no Palácio da Bolsa do Porto a conferência Queremos Mais Europa e Que Europa.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelas. Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.